15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos.
Olá, estamos começando mais um 15 minutos de cidadania. Como você já sabe, a cada duas semanas nós abrimos esse espaço para falar sobre os seus direitos e dar dicas de como você pode ter acesso ao que as leis garantem. No programa de hoje vamos tratar de uma questão polêmica: o crescente número de ações judiciais movidas por ex-fumantes contra fabricantes de cigarro. Há os que dizem que os males do tabagismo são responsabilidade do fumante, que é avisado antecipadamente sobre os riscos que o produto oferece. Mas há quem pense o contrário: são os fabricantes de cigarro os responsáveis pelas doenças que o vício traz, porque incentivam o consumo. Bom, nós fomos às ruas conferir algumas opiniões.
A indústria do cigarro, ela deve ser responsável pela saúde dos seus fumantes?
Acho que sim, porque já foi provado que o cigarro faz mal à saúde.
É responsabilidade do fumante, porque ó, a indústria ali, ela tá fazendo só o papel dela, tá vendendo o produto.
Não, se a indústria do cigarro passar a informar sobre os riscos, acho que aí passa a ser responsabilidade da pessoa. Os fumantes mais antigos, por exemplo, que não tinham acesso a esse tipo de informação, acho que sim, esses devem ser indenizados.
O novo Código Civil Brasileiro, que entrou em vigor este ano, traz mudanças em relação à responsabilidade das empresas que desenvolvem atividades de risco. A lei prevê que os responsáveis por atividades que possam causar danos a outras pessoas têm obrigação de indenizar os que forem prejudicados, mesmo que não haja culpa. As campanhas de alerta sobre os males provocados pelo tabagismo têm despertado a consciência por direitos. Experimentar o cigarro, sem dúvida, é uma escolha pessoal. Parar, nem sempre. Em alguns casos que vamos apresentar ao longo do programa, a luta de fumantes que decidem abandonar o vício pode ser considerada uma verdadeira batalha que, quando aparentemente vencida, ainda deixa prejuízos. É claro que aqui nossa intenção não é julgar se é certo ou não responsabilizar as empresas de cigarro pelo comprometimento da saúde de seus clientes. Mas nós vamos apontar quais os caminhos, os mecanismos da lei que permitem ex-fumantes comprovadamente prejudicados pelo vício a entrarem com ações contra a indústria do fumo. Eu sou o Jonas Viana e o 15 Minutos de Cidadania já está no ar. No início era só curiosidade. Depois, um prazer, uma aparente sensação de liberdade e, finalmente, um vício. Foi o cigarro que pôs fim a vários planos de vida da vendedora Maria Aparecida da Silva, de 49 anos, moradora de São Paulo. Preste atenção neste relato. A senhora começou a fumar com qual idade?
Eu tinha uns 10 anos de idade.
10 anos?
Mais ou menos, quando comecei a me viciar.
O que levou a senhora a fumar, a experimentar o primeiro cigarro?
Um cigarro fabricado pela empresa Souza Cruz, chamado Negritos. Era um tipo de uma cigarrilha, era marrom, e eu via um dos meus irmãos fumando, e eu sentia o odor de chocolate. Então eu, criança, carente, imaginava que pelo odor também poderia ter o sabor de chocolate. Então eu comecei a pegar escondido do meu irmão e a fumar.
E lá se foram mais de 30 anos fumando.
Isso. Parei aos 40 anos quando descobri estar com uma das doenças tabaco relacionadas, chamada tromboangeite aguda obliterante.
A tromboangeite a que Dona Aparecida se refere é uma obstrução nas artérias dos membros inferiores ou superiores. Nesse caso, a circulação sanguínea é difícil e, por isso, pernas e braços ficam comprometidos.
Nós tivemos um tratamento ambulatorial que, infelizmente, não resolveu nada. Nós tivemos duas cirurgias. Eles passam catéter nas artérias para desobstruir. Também não teve sucesso. E aí já veio gangrenando meu pé direito. Em maio do ano de 95, eu tive coxa direita amputada. E em junho do mesmo ano, eu tive perna esquerda amputada.
Quer dizer, a senhora teve que praticamente parar sua vida por conta disso.
Aos 40 anos de idade. Hello,
girl. Sentenciada a uma cadeira de rodas, Aparecida tem saudade dos tempos de adolescência. Tempo em que poderia ter impedido que essa história tivesse um fim triste. A aposentada por invalidez, decidiu buscar na justiça uma indenização pelo prejuízo evidentemente irreparável. E a briga nos tribunais de São Paulo se arrastou por 6 anos. Mas ela venceu. A justiça condenou a Souza Cruz a pagar R$ 600 mil de indenização à dona Aparecida e dentro de poucos dias ela vai receber o dinheiro.
A senhora acha que foi culpada por tudo que aconteceu?
Olha, se você me pergunta assim, você acha a culpa da Souza Cruz? Há um tempo atrás, por desconhecer toda a composição química do cigarro, eu diria que não, porque nunca me trouxeram cigarro na minha casa, nunca me mandaram fumar um cigarro, nunca me deram cigarros de brinde, eu sempre fui e comprei. Por quê? Porque eu me viciei, eu era uma pessoa viciada. A nicotina vicia, causa dependência e a Souza Cruz, de um modo omisso, ela nunca divulgou os componentes que contém no cigarro.
Dizer com precisão quem é o responsável pelo vício, se fumante ou indústria tabagista, é o grande conflito que cerca todas as ações indenizatórias desse tipo. A lei permite múltiplas interpretações, embora o novo Código Civil seja enfático. O artigo 927, parágrafo único, diz: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Saber isso por si só não basta. Para entrar na justiça contra um fabricante de cigarro, a reclamação do interessado deve ser bem fundamentada. Não pode ser uma aventura judicial. Há necessidade de comprovação do dano. O jurista Natan Braga, professor da Universidade do Vale do Itajaí, dá as dicas.
Agravou-se a condição das indústrias de cigarro nos termos do novo Código Civil. Ou seja, a prova toda da inexistência do dano não é mais do autor, mas sim do réu, ou seja, que seria exatamente da indústria do cigarro. Via de regra, é do conhecimento público que quem fuma uma marca, fuma sempre aquela marca, não é? Mas essa prova pode ser feita com todo tipo de nota de aquisição do produto, inclusive com a prova testemunhal de que ele fumava aquele tipo de cigarro.
E seguindo essas orientações, Dona Dalvina, de Criciúma, em Santa Catarina, pleiteia na justiça uma indenização pela morte do marido, vítima de enfisema pulmonar agudo, resultado do mais de meio século de vida entregue ao cigarro.
Eu passei muito sofrimento, muito trabalho com meu marido, com doença para cá e para lá, e além disso, eu passei muita privação, eu tenho muita revolta disso aí. Eu passei muita privação na minha mesa, porque faltava as coisas, porque tinha que, no lugar do leite, do pão, de um doce, vinha o cigarro. Ele não comprava a carteira de cigarro, ele comprava um pacote de cigarro, 2 pacotes de cigarro, trazia para casa para fumar.
A indústria do tabaco é o que se pode chamar de resistente. Jeita uma tributação maior que qualquer outra empresa, tem limitações para anunciar seus produtos, é obrigada a falar dos males que o produto que fabrica provoca e, mesmo assim, consegue sobreviver. Nós conversamos com Antônio Rezende, gerente jurídico da Souza Cruz, a maior fabricante de cigarros do país. E ele nos explicou como a empresa enfrenta a enxurrada de ações judiciais. Mas esse é o assunto do próximo bloco, que vai ter também a participação e estratégia de organizações não governamentais na busca pelos direitos de ex-fumantes. Até já!
15 minutos de cidadania.
Pamonha, pamonha, olha a pamonha quentinha e gostosa.
Empresta o microfone aí. Deputado, a reforma da Previdência vem aí e bem que vocês podiam fazer alguma coisa.
Para quê? A maneira simples e direta de falar com a Câmara dos Deputados é a Carta Resposta, que você encontra em qualquer agência dos Correios. É só escrever e enviar. É de graça. Não precisa nem selar e chega às mãos de quem deve chegar. Carta Resposta da Câmara dos Deputados. Não deixe de escrever.
15 minutos de cidadania.
Como falamos no bloco anterior, a Souza Cruz, sediada no Rio de Janeiro, é a maior fabricante de cigarros do Brasil. Atualmente, a empresa enfrenta nos tribunais 83 processos de pedidos de indenização, onde ex-consumidores responsabilizam a empresa por doenças decorrentes do vício. Desconsiderando as inovações trazidas pelo Código Civil, o gerente jurídico da Souza Cruz, Antônio Rezende, dá a versão da empresa.
Pelo histórico de decisões, a gente já pode mudar a expressão argumentos para fundamentos da nossa defesa, que são basicamente a inexistência de base legal para esse tipo de pretensão. E por que isso? Os pedidos de indenização com base no Código do Consumidor, eles têm como fundamento a existência de defeito de produto. Ou seja, se o fumante consome o produto dentro daquilo que era esperado quando existe o ato da compra, não há defeito do produto. O consumidor tem consciência dos riscos, ou seja, ao consumir o produto, o que ele está fazendo é fruindo um objeto que ele já sabe quais são as características, e a gente vem mostrando isso. Atividade de produção, comercialização e fabricação de cigarros são atividades lícitas, e a base de qualquer pedido de indenização é um ato ilícito. Portanto, a Souza Cruz, por exemplo, que está estabelecida no Brasil há 101 anos, fabricando o mesmo produto, não está cometendo nenhum ato ilícito. E não há que se falar em indenização na existência na ausência de ato ilícito.
De modo em geral, as empresas de cigarro afirmam que as pesquisas científicas ainda não apontaram com exatidão qual componente específico é causador de doenças, o que não tem impedido decisões favoráveis aos fumantes na justiça brasileira. Situação diferente em outros países, como os Estados Unidos. Lá, as ações propostas contra a indústria de cigarros tiveram início na década de 50 e desde então já somam mais de 5 mil. Mas poucas sentenças que condenaram as indústrias norte-americanas a pagar indenização aos fumantes se encontram pendentes de recurso ou foram revertidas pelos tribunais. A única exceção foi o chamado caso Carter, quando um fabricante americano foi condenado a pagar cerca de $700 mil. As decisões dos tribunais da Argentina, Itália, França, Finlândia, Noruega, Austrália têm rejeitado os pedidos de indenização. Como você pôde perceber ao longo do programa de hoje, vencer uma ação contra a indústria do tabaco não é das mais fáceis tarefas, mas é importante buscar esse direito sempre que julgar necessário. A persistência, nesse caso, é fator determinante para o sucesso da causa. E ainda há a situação dos fumantes passivos. Estudos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, afirmam que os fumantes passivos, apesar de inalarem apenas 1% da fumaça dos cigarros, tem risco de doença cardíaca aumentada em até 23%. E nesse caso, também é possível pleitear indenização, como lembra o jurista Nathan Braga.
Veja só, nessa condição de passivo, a responsabilidade já não seria do fabricante, mas sim daquele que permite que se fume em um ambiente onde mais de uma pessoa esteja presente, sendo uma delas não fumante.
Uhum.
Nesse caso, a reparação não seria contra a indústria do cigarro.
Seria contra a pessoa, quer dizer, o fumante ativo, digamos assim.
Seria ou contra o fumante ativo, se essa prova fosse feita, ou então contra aquele empregador ou o proprietário de algum estabelecimento que permitisse que se faça o uso da fumaça em âmbito coletivo.
E na luta contra o cigarro, as organizações não governamentais têm exercido um importante papel. Por todo o Brasil, existem várias que foram criadas exclusivamente para esse fim. Em Santa Catarina, por exemplo, a organização não governamental Associação de Defesa do Consumidor e da Cidadania já comemora os resultados desse trabalho. Conversamos com o advogado Gilberto Oenning, coordenador da ONG.
Esses processos têm sido dirigidos contra a Souza Cruz e contra a Philips Moore. Uma das ações foi a da senhora Tânia Regina dos Santos Pinto, em que ela teve um sucesso de R$ 408 mil pela morte do seu esposo, em face dele ser fumante por mais de 40 anos. Então, mais do que nunca hoje, o Código de Defesa do Consumidor protege, sim, desses abusos, dessa propaganda enganosa que era feita e que é feita até hoje ainda pelas empresas de tabagismo. O nosso objetivo, sim, é exigir os direitos de cidadania.
Em São Paulo, mais resultados. A ONG, Associação de Defesa da Saúde do Fumante, moveu uma ação civil coletiva em nome de fumantes de todos os estados contra as duas maiores empresas de tabaco no país, a Souza Cruz e a Philip Morris. A associação pediu a reparação pelo que considerou propaganda enganosa do cigarro. Foram 8 anos de embate na justiça e o resultado? As duas serão condenadas à indenização por danos morais e materiais. E nunca é demais lembrar, seja cidadão, exija o cumprimento de seus direitos. Nossa dica é que você procure saber se no seu estado existe alguma associação de fumantes ou organização não governamental que trata desse tema. No PROCON você também poderá encontrar todas as informações que precisa para acionar a justiça em casos semelhantes ao que nós apresentamos hoje. Caso tenha curiosidade, acesse a página da Associação de Defesa da Saúde do Fumante. O endereço é www.adesf.com.br. www.adesf.com.br. O 15 Minutos de Cidadania de hoje fica por aqui. Dentro de duas semanas, estaremos de volta com um novo tema. Se você tem sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para a Rádio Câmara. O endereço radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. O 15 Minutos de Cidadania teve a edição de Ana Del Monte e sonoplastia de Caleb Pacheco. Até a próxima!